Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Mais Forte Do Que Nunca Caia, Levante-se, Tente Outra Vez. É um livro de não-ficção em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, escrito por Brené Brown e centrado na forma como as pessoas lidam com quedas, fracassos e recomeços. A obra parte das pesquisas da autora sobre vulnerabilidade, vergonha, medo e coragem para discutir por que algumas experiências dolorosas se transformam em crescimento e outras paralisam. Em vez de tratar a superação como um processo linear ou idealizado, Brown observa que a recuperação envolve reconhecer emoções difíceis, aceitar a própria imperfeição e integrar as partes desconfortáveis da história pessoal. O livro se dirige a leitores que procuram entender o papel da resiliência emocional sem recorrer a fórmulas simplistas. Seu propósito é mostrar que cair faz parte da vida e que a força psicológica não depende de evitar erros, mas de aprender a atravessá-los com consciência, conexão e disposição para tentar novamente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vulnerabilidade como ponto de partida para a recuperação emocional. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de que a vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, mas a condição que torna possível a transformação após uma queda. Brené Brown usa esse ponto de partida para questionar a lógica comum de que a força exige blindagem emocional. Em sua abordagem, admitir medo, tristeza, vergonha ou insegurança não enfraquece a pessoa. Ao contrário, cria espaço para compreender o que realmente aconteceu e como isso afetou a identidade. Essa perspectiva é importante porque desloca a superação do campo da negação para o da consciência. O livro sugere que quem tenta se proteger de toda exposição também se afasta da possibilidade de aprender com a própria experiência. Assim, a vulnerabilidade aparece como uma etapa prática da recuperação, não como um ideal abstrato. Ela permite que a pessoa reconheça limites, peça ajuda e abandone a exigência de controle total. O resultado é uma visão mais realista de força, baseada em presença emocional e não em invulnerabilidade. Em segundo lugar, vergonha e medo como obstáculos que distorcem a leitura das próprias quedas. A obra dá atenção especial à vergonha e ao medo porque esses sentimentos frequentemente definem a maneira como alguém interpreta um fracasso. Brown mostra que, após uma decepção ou perda, muitas pessoas não sofrem apenas pelo evento em si, mas pela narrativa interna que conclui que elas são insuficientes, defeituosas ou indignas. Essa dinâmica é decisiva, pois a vergonha tende a isolar, enquanto o medo de falhar novamente leva à imobilidade. O livro analisa esse mecanismo como um bloqueio à recuperação quando a pessoa passa a enxergar a queda como prova de incapacidade pessoal. Ela reduz suas chances de aprender e seguir adiante. A contribuição de Brown está em separar o evento doloroso da identidade de quem o viveu. Em vez de transformar erro em sentença, ela propõe observação, curiosidade e nomeação das emoções. Esse deslocamento é relevante porque permite que o leitor veja a experiência difícil como algo atravessável e não como definição permanente de valor pessoal. Em terceiro lugar, integrar as histórias difíceis em vez de apagá-las para parecer completo. Outro ponto fundamental do livro é a crítica à tentativa de esconder ou rejeitar as partes dolorosas da própria trajetória. Brown argumenta que muitas pessoas acreditam que, para serem aceitas, precisam apresentar uma versão limpa e coerente de si mesmas, sem falhas visíveis ou episódios constrangedores. A autora contesta essa lógica ao afirmar que a plenitude depende justamente da integração das experiências difíceis, e não da sua exclusão. Isso significa reconhecer quedas, erros, perdas e recomeços como elementos constitutivos da identidade, em vez de tratá-los como desvios a serem apagados. Essa ideia tem força prática, porque muda a relação com o passado, a pessoa deixa de gastar energia tentando reescrever a própria história e passa a entender como ela foi formada. O livro não romantiza a dor, mas mostra que negar o que foi vivido mantém a ferida ativa. Integrar, nesse contexto, é aceitar que uma vida inteira inclui contradições, imperfeições e momentos de ruptura. Essa aceitação produz coerência interna mais do que aparência de perfeição. Em quarto lugar, conexão humana como parte essencial do processo de se reerguer, Brené Brown não apresenta a superação como um esforço exclusivamente individual. Pelo contrário, o livro destaca a conexão humana como componente decisivo para atravessar adversidades e recuperar equilíbrio emocional. Essa ênfase é coerente com seu trabalho mais amplo, que associa coragem e vulnerabilidade à capacidade de estabelecer vínculos reais. A lógica é simples. Mas importante quando alguém está envergonhado, ferido ou desorientado, o isolamento costuma intensificar a dor. Já a conexão oferece reconhecimento, perspectiva e sustentação. A obra sugere que tentar superar tudo sozinho pode reforçar a sensação de inadequação e dificultar a elaboração da experiência. Por isso, a autora valoriza relações em que é possível ser visto com honestidade, sem exigência de desempenho emocional. Essa dimensão amplia o alcance do livro, porque a resiliência deixa de ser entendida como atributo interno isolado e passa a depender também do ambiente relacional. O recomeço, nesse sentido, não acontece apenas dentro da pessoa, mas na qualidade dos vínculos que ela consegue construir e manter durante a dificuldade. Por último, uma visão prática de resiliência baseada em tentativa, aprendizado e recomeço, o livro se diferencia por propor uma resiliência menos heróica e mais concreta. Em vez de sugerir que a pessoa deve vencer a dor de uma vez ou transformar sofrimento em lição imediata, Brown descreve um processo composto por tentativa, erro, reflexão e novo esforço. Isso torna a obra especialmente útil para leitores que desconfiam de discursos excessivamente positivos, porque ela reconhece que o recomeço pode ser lento, confuso e emocionalmente custoso. A autora trata o levantar-se não como gesto espetacular, mas como prática repetida de retomada. Essa abordagem é valiosa porque remove a pressão de uma recuperação perfeita e abre espaço para progresso incremental. Ao focar em aprendizado após a queda, o livro propõe uma forma de crescimento que respeita a complexidade da experiência humana. Em vez de medir força pela ausência de dor, mede pela capacidade de continuar agindo apesar dela. Essa orientação prática dá ao livro uma função clara: ajudar o leitor a construir respostas mais honestas e sustentáveis para os inevitáveis tombos da vida. Em conclusão, Mais Forte do que Nunca é indicado para leitores de desenvolvimento pessoal, psicologia aplicada e autoconhecimento que desejam uma abordagem mais séria sobre fracasso, vergonha e recuperação emocional. O livro pode ser especialmente útil para quem já percebeu que frases prontas sobre superação não resolvem a experiência real de uma queda. Seu valor está em oferecer uma leitura que combina pesquisa, linguagem acessível e sensibilidade clínica, sem tratar a vulnerabilidade como fraqueza, nem a resiliência como desempenho. Em vez de prometer transformação instantânea, Brené Brown mostra que crescer após uma adversidade depende de reconhecer a dor, integrar a própria história e buscar conexão humana como parte do processo. Isso diferencia de muitos livros do mesmo gênero, que costumam focar apenas em motivação ou disciplina individual. Aqui a força é apresentada como algo mais complexo, uma capacidade de permanecer aberto, aprender com a própria imperfeição e recomeçar sem apagar o que aconteceu. Por isso, a obra se destaca como uma reflexão honesta e prática sobre como seguir adiante depois de um tombo. Se você quiser apoiar Brené Brown, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.